se tem uma endometriose, já vai se manifestar? Ou essa, ou a endometriose pode aparecer em qualquer momento do ciclo?
Não, na verdade, assim, existe uma dificuldade muito grande ainda, não só no Brasil, como no mundo inteiro, no diagnóstico da endometriose. Muito se baseia, Tânia, pela relativação, né? Relatividade que a mulher fala da dor dela, né? Ela, desde a adolescência, ela continua escutando da mãe dela, da tia, da avó, de que ter dor é normal, de que isso realmente é uma coisa da mulher. E muitas vezes, quando ela também procura o ginecologista, muitos dos ginecologistas ou os médicos generalistas acabam também normalizando essa situação nessa mulher. Então, assim, estima-se que o diagnóstico da endometriose, do ponto de vista até mundial, é em média entre 7 e 10 anos para realmente essa mulher começar a ter os primeiros sintomas, até realmente chegar no médico que vai dar atenção a ela, que vai conhecer e pensar na endometriose.
Que coisa, a gente então não é uma coisa determinante, assim, não sabemos, na verdade, né? Como é difícil de diagnosticar por esses fatores, a gente não sabe se, em geral, já começa desde o início do período de menstruação, ou se pode surgir a endometriose.
A endometriose, Tânia, ela não acontece por um ciclo menstrual, nem por dois ciclos menstruais, né? Por isso que não existe uma fase do ciclo para se diagnosticar. A endometriose é uma doença crônica, é uma doença inflamatória. Então, quando a gente fala em doenças crônicas, no mínimo nós temos um período de história aí de 6 meses. Então, isso vai acontecendo mês a mês. Em muitas das mulheres que a gente diagnostica na fase adulta, ela tem início na fase da adolescência.
Entendi.
Então, não é que é difícil o diagnóstico. Pelo contrário, o diagnóstico ele tem que ser pensado. E o que acontece é que ainda existe um desconhecimento em relação a essa doença, tanto do ponto de vista da própria paciente, como do ponto de vista dos colegas
Entendi.
médicos também em relação a isso.
Quer dizer, uma mulher de 40 anos que é diagnosticada com endometriose, muito provavelmente não é que a endometriose apareceu com essa idade. Essa endometriose já estava lá e era negligenciada, os sintomas eram negligenciados, né?
Exatamente, esse é o ponto, porque o que que acontece com a mulher moderna? Hoje a mulher moderna, ela tardia a sua gravidez. Então, muitas mulheres acabam, o que antes era normal, a mulher ter dois, três, quatro filhos. Então, claro que quando engravidamos, nós não menstruamos, muitas vezes, quando amamentamos, não menstruamos. Então, quanto mais menstruação uma mulher tiver, maior chance de ela ter não só endometriose, como muitas doenças ocasionadas por estímulo hormonal, né?
Ah, então mulheres que têm endometriose ou que sofrem muito com cólica, mesmo não tendo a endometriose, o uso de anticoncepcional contínuo é uma forma de
É uma
tratamento.
forma, sem dúvida, Tânia. Eu costumo falar o seguinte, né, para as minhas pacientes, é que assim começa a valer uma regra para ela: quanto menos ela menstruar, melhor; quanto mais ela menstruar, pior. Claro, quando ela quiser engravidar, ela vai parar o anticoncepcional e vai tentar engravidar de forma absolutamente normal.
É que tem uma coisa, né, ainda com da mulher, da menstruação, né, quase como um ritual, né, de feminilidade e tal, essas coisas precisamos desapegar. Mas tem a questão do hormônio também, do anticoncepcional, né, ele não pode agravar outros quadros, por exemplo?
Olha, Tânia, hoje o que a literatura nos mostra é que não. Eu falo o seguinte: que o anticoncepcional é o mocinho da história, não é mais o bandido da história. Hoje nós temos anticoncepcionais com dosagens extremamente baixas, quase normalizando aquilo que o ovário produz no seu dia a dia, anticoncepcionais bioequivalentes. A progesterona acaba sendo também um bom hormônio para isso. E Eu estou diante de uma medicação que melhora a TPM, melhora a cólica, melhora sangramento, melhora a dor de cabeça. E os trabalhos também mostram que quem usa anticoncepcionais hormonais acabam tendo menos chance, olha só, de câncer de ovário, câncer de intestino e câncer de endométrio. Então, é questão aí, Tânia, de explicar o motivo pelo qual ela vai fazer uso dessa medicação. E os anticoncepcionais, eles não são iguais. Se ela não se adaptou a um tipo de anticoncepcional, a um tipo de medicação, existem outros tipos, né? Então, assim, a gente tem hoje uma gama muito grande para poder proporcionar e para poder oferecer para essa mulher, para que ela se adapte para aquilo que é melhor para ela. Então, não existe o melhor anticoncepcional, existe aquele que melhor se adapta a essa pessoa. Mas volto a dizer, Tânia, tudo é questão de explicar, tudo é questão de realmente mostrar para ela aquilo que a literatura mostra e aquilo que está aí hoje para ajudá-la e não prejudicá-la.
Boa. Dr. Marcos Tcherniakovsky aqui conosco, conversando sobre endometriose. Ele é ginecologista e obstetra. O senhor falou no comecinho que mesmo depois que termina, né, a vida menstrual das mulheres, vamos dizer assim, entra na menopausa, ainda assim a endometriose pode ser um problema? Ela não regride?
Pode. Olha, existem alguns fatores, claro que na pós-menopausa ela passa a ser mais raro, mas o que existe muitas vezes é que existe a produção de estrogênio, que é esse hormônio que mais estimula a célula endometrial, em outras regiões, principalmente gordura. Então, você pode ter um desequilíbrio, você pode ter ainda uma produção de hormônio. E outra, aquela mulher, ela pode ter lesões de endometriose residuais que podem se manifestar numa pós-menopausa. O que chama mais atenção na pós-menopausa é quando ela tem a endometriose, principalmente no ovário, porque claro que a chance de malignização, primeiro que a endometriose é uma doença extremamente benigna, e é importante que os ouvintes entendam essa situação. Ela é benigna, mas muitas vezes o comportamento dessa reação inflamatória pode ser extremamente agressivo, porque eu tenho uma inflamação em que esses órgãos podem se grudar, ela pode comprometer e muitas vezes intestino, muitas vezes bexiga. Então, isso que dá o quadro de dor pélvica, principalmente crônica nessas mulheres.
Entendi. Bom, o estrogênio, então, agrava o quadro da endometriose. Então, para mulheres que estão na menopausa e fazem reposição hormonal, as que têm endometriose, não é recomendada a reposição?
Excelente pergunta. Primeiro que é importante sempre nós falarmos o seguinte: não é nenhum pânico ter endometriose e ter o diagnóstico de endometriose. Eu costumo fazer uma comparação com outros tipos de doença. Por exemplo, se eu tenho um mioma no útero, todos os miomas são cirúrgicos. Uma pessoa na pós-menopausa, ela não tem mioma nesse útero, ela não pode também ter algum nódulo na mama dela extremamente benigno. Então, eu costumo falar que essas pessoas, elas são operadas não porque ela tem endometriose, e sim porque tem repercussão da endometriose. Então, assim, em casos em que a gente diagnostica endometriose na pós-menopausa, o que existe é que essa quantidade de estrogênio que nós vamos dar para essa mulher acaba sendo incapaz de proliferar. Os estudos mostram que não proliferam. E sempre quando eu der um estrogênio, eu tenho que dar uma progesterona para defender, porque é o hormônio que vai contra. Então, fazer uma reposição hormonal só com estrogênio não é, não, é uma situação que a gente não permite numa mulher que tenha endometriose. Mas quando nós usamos junto à progesterona, aí é algo que nós temos que, primeiro, que avaliar caso a caso, e outra, o que vigora hoje em dia, Tânia, é qualidade de vida. Eu tenho que dar qualidade de vida para essa mulher na pós-menopausa. Então, quando a gente fala, não é assim, olha, eu vou dar uma terapia hormonal tchau, nunca mais vou te ver. É acompanhamento.
Muito bom, muito bacana. Doutor Marcos, muito obrigada, viu, pela entrevista. Boa noite.
Obrigado, eu que agradeço, Tânia. Boa noite, fico à disposição de vocês sempre que desejarem.
Muito bem, doutor Marcos Tcherniakovski, é ginecologista e obstetra, conversando conosco. É isso, hein? Vamos fechar então este programa hoje mais cedo, porque vem aí o programa O Mundo em Meia Hora com o noticiário internacional. A gente fecha o CBN Noite Total com a produção de Karina Almeida e os trabalhos técnicos de Henrique Dias.
Apresentação, Tânia Morales.
Um ótimo restinho de terça para todo mundo, uma ótima quarta também. Amanhã tem futebol, amanhã não vai ter programa. Na quinta-feira a gente volta um pouquinho mais tarde. Na quinta-feira a gente volta às 10 horas da noite, às 22 horas do horário de Brasília. Agora são 11 horas e 30 minutos.
CBN Noite Total. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 21 de julho de 2026, o presidente da Argentina, Javier Milei, vai viajar para São Paulo na noite de sexta-feira para participar da convenção do PL. O encontro vai oficializar a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Milei também vai se reunir com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e com o prefeito da capital, Ricardo Nunes, do MDB. Não há previsão de encontro entre Milei e o presidente Lula nos próximos dias. A data da viagem foi confirmada pelo governo argentino à Globo News. O acordo para regulamentar o trabalho no comércio durante os feriados foi oficializado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Com as novas normas, a operação do setor em datas comemorativas está sujeita à autorização estabelecida na convenção coletiva acordada entre os sindicatos da área. Na prática, a decisão do empregador não será mais suficiente para permitir o funcionamento nesses dias. De acordo com o Ministério, somente 12 das 122 atividades previamente autorizadas serão impactadas. No horário de Brasília, 11h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O Mundo em Meia Hora. Apresentação, Débora Freitas.
Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mundo em Meia Hora. Eu sou Débora Freitas e estarei por aqui nas férias de Fernando Andrade. Guga Chakra também está de férias, então hoje teremos a participação de Ariel Palacios e do professor da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin. No episódio de hoje, falamos sobre a instabilidade no Oriente Médio, os desafios do novo primeiro-ministro do Reino Unido e a suspensão das eleições na Nicarágua. Ariel, tudo bem? Como vai?
Como está, Débora? Como está, professor? Tudo bem? Como estão, ouvintes?
Seja muito bem-vindo, professor.
Obrigado pelo convite. Olá a todos.
Professor, começando aqui pelo Oriente Médio, o conflito entre Estados Unidos e Irã e as novas trocas de ataques especificamente. O acordo de paz provisório, aquele que foi fechado no mês passado, está totalmente inviabilizado, na sua opinião, ou existem sinais concretos de que ele pode ser retomado?
Débora, é importante a gente discernir que o que foi assinado foi um memorando de entendimento. Na prática, é como se fosse a formalização de um cessar-fogo. O cessar-fogo, por definição, é sempre temporário. Ele é a primeira fase de uma negociação para um acordo de paz. Em alguns cenários de guerra, esse acordo de paz nunca chega. Na Guerra da Coreia, por exemplo, existe um cessar-fogo desde 1953. Então, tecnicamente, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte estão em guerra. Esse memorando de entendimento, ele foi colocado no papel porque já havia um cessar-fogo em vigor, que foi negociado lá no início de abril, mas todos os lados descumpriram. O Irã exigiu, inclusive, que no primeiro artigo do memorando de entendimento fosse colocado o Líbano, porque Israel dizia que o Líbano não tinha sido incluído nas negociações, que Israel não fez parte das negociações. E assim foi feito. Então, nos 14 pontos daquele memorando de entendimento, basicamente houve a formalização de um cessar-fogo. Agora, respondendo diretamente à sua pergunta, não há nenhuma chance dele voltar a vigorar nesse momento. Inclusive, essas são declarações tanto do Trump, que já vem dizendo isso desde a cúpula da OTAN, quanto da liderança iraniana, que afirma que o cessar-fogo acabou, que o memorando de entendimento não vale nada, e os iranianos estão dizendo que a palavra do Trump também não vale nada, Débora.
Professor, há mediadores desse conflito tentando já há bastante tempo, né, colocar um ponto final nessa guerra, e nesse momento os mediadores propõem uma trégua de 10 dias. O senhor acredita que essa trégua, essa nova trégua, pode avançar? E no caso dela avançar, o que é preciso ser feito para que ela não seja desrespeitada novamente?
Trégua é um outro sinônimo para cessar fogo, né, Débora? Então, é mais do mesmo, na verdade. É voltar a abrir o Estreito de Hormuz, controlar os Houthis ali no Iêmen, que acabaram de fechar o Estreito de Bab el-Mandeb, que dá acesso ao Mar Vermelho, ao Canal de Suez. Acabaram de fechar para as embarcações sauditas, e aí as embarcações da Arábia Saudita, 70, 80% das exportações de petróleo da Arábia Saudita, que passam pelo oleoduto leste-oeste, que atravessa a Arábia Saudita para não passar pelo canal, pelo Estreito de Hormuz, essas exportações iam para a Ásia. Então ainda existe possibilidade das exportações passarem pelo canal de Suez e serem direcionadas à Europa, mas aí tem que fazer toda uma mudança de fornecimento internacional e também muitas embarcações que transportam petróleo não conseguem passar pelo canal de Suez por causa do calado das embarcações. Elas são embarcações muito profundas, profundas demais para passar pelo canal de Suez. Parte da carga tem que ser esvaziada antes. Então, para que serviria na prática essa trégua, já que há sucessivos acordos de cessar-fogo, como nós falávamos há pouco, que são violados por todas as partes, pelo Irã, pelos Estados Unidos, por Israel, pelo Hezbollah no Líbano, e na verdade não avançam as negociações que realmente são relevantes, né? O programa nuclear do Irã, o programa de mísseis e o programa de drones do Irã foi até retirado do memorando de entendimento, nem consta nesses pontos, e a acusação de que o Irã financia grupos considerados terroristas pelos Estados Unidos, por Israel, pela Europa, como os Houthis no Iêmen, o Hezbollah no Líbano, a Jihad Islâmica na Palestina, o Hamas na faixa de Gaza. Então, isso tudo não está sendo negociado. Então, vamos imaginar que haja uma trégua de 10 dias. Na prática, isso não faz com que as negociações substanciais, que realmente importam, avancem, Débora.
Professor, estou sentindo o senhor assim um pouco pessimista em relação ao final da guerra e acho que essa avaliação não é só sua, né? Porque há muita imprevisibilidade também em torno dessas negociações. Considerando que houvesse realmente o entendimento, né, de ambas as partes, tanto de Irã quanto de Estados Unidos, de que a guerra precisa acabar, né? Isso é fato. Mas o que que está faltando para que seja possível chegar num consenso e finalizar esse conflito? O senhor já citou aí vários outros atores envolvidos, né? Então não é mais uma guerra só entre Estados Unidos e Irã.
Olha, Débora, eu sou da escola realista de relações internacionais. Muitas vezes o realismo soa como pessimismo, mas é porque nós procuramos encarar os fatos como eles são dados. Então, o que que acontece? Primeiro que esse acordo que o Trump tenta fechar com o Irã se parece muito com o acordo que o Obama fez em 2015, que era um acordo que proibia que o Irã enriquecesse o urânio acima de 3,67%, um grau muito baixo, apenas utilizado para geração de energia. E esse acordo do Obama tinha uma cláusula, uma sunset clause, uma cláusula que iria expirar em 20 anos, né? Então, algumas cláusulas tinham prazo de validade de 10 anos, outras de 15, outras de 20. O Trump sempre criticou esse acordo. Ele dizia que o acordo não incluía o programa de mísseis do Irã, que, na verdade, o acordo não era bom porque ele tinha prazo de validade. que não incluía o financiamento ao terrorismo. E o Obama fez esse acordo em 2016, 2015 para 2016, e o Trump se retirou do acordo em 2018. Ele saiu do acordo, inclusive com apoio de senadores republicanos. Agora, o acordo que o Trump tenta fechar com o Irã nesse momento se parece muito com o acordo do Obama, com alguns pormenores. Primeiro, até então o Irã não tinha 441 quilos de urânio enriquecidos a 60%, que não tem utilidade civil. A única utilidade de urânio enriquecido a 60% é dar o próximo salto para 90% e fazer armas nucleares. O Irã produziu esse urânio enriquecido depois que o Trump se retirou do acordo em 2018. Segundo, que agora o Irã quer a soberania pelo Estreito de Hormuz, que antes não havia essa demanda. Então, o Irã quer cobrar tarifas pela passagem de embarcações pelo Estreito de Hormuz, o que países do Golfo não concordam e tentam nesse momento um plano B para escoar suas produções via Arábia Saudita, justamente ampliando os oleodutos na região e transformando alguns dutos que hoje são para transporte de gás natural liquefeito, para transporte de petróleo. Então, o Kuwait, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Catar negociam com a Arábia Saudita, esse escoamento por um acesso que não passe pelo Estreito de Hormuz, justamente para enfraquecer o poder do Irã. Então, no final das contas, o Trump não conseguiu o que queria com essa guerra. Para conseguir o que ele pretende, ele teria que fazer incursões terrestres no Irã, teria que colocar tropas no terreno, que é justamente o que ele critica das guerras do Iraque, do Afeganistão. Ele prometeu que não faria isso, e o Irã também não se dobra às demandas do Trump. Então, não tem como a gente ser muito otimista nesse momento, porque os dois lados consideram as demandas do oponente não praticáveis, não razoáveis e não cedem. E, além disso tudo, ainda tem os Houthis ali no Iêmen fechando outro estreito, o estreito de Bab el-Mandeb, e isso pode acabar prejudicando ainda mais a economia mundial,
Débora. Bom, professor, só acompanhando mesmo esses fatos e ver o que vem aí pela frente para saber até quando, né, então teremos esse conflito no horizonte. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Queria falar do novo premier do Reino Unido que assumiu o governo com a promessa de uma nova economia. Qual será então a estratégia de Andy Burnham para lidar com a instabilidade política, que já levou ao sétimo primeiro-ministro em 10 anos?
Pois é, ele tem um viés social-democrata, né? É interessante porque ele tenta reconectar o Partido Trabalhista com os eleitores tradicionais de colarinho azul, né? Os trabalhadores de fábricas, os que não são executivos, vamos chamar assim, não são os de colarinho branco. Esses trabalhadores vinham migrando para a direita, né? Isso, inclusive, é um fenômeno internacional. Nos Estados Unidos a gente também vê isso. Agora, ele tem algumas promessas, né? E as promessas dele são realmente de auxílio a pessoas menos favorecidas. Então, ajuda ao sem-teto, por exemplo, ele definiu como prioridade máxima, retirar pessoas que dormem nas ruas, direcionar fundos imediatos para habitação social. Ele também quer reindustrializar e melhorar os serviços públicos do Reino Unido, né, prometeu colocar serviços essenciais de volta sob controle público e focar na crise do custo de vida. E ele prometeu descentralizar o poder que hoje está concentrado em Westminster, né, e redistribuir esse poder de forma colaborativa regionalmente. Agora tem vários... Ah, tem mais um ponto, né? Ele também reforçou na política externa o apoio à Ucrânia. E veja só, Débora, na primeira conversa que ele teve com o Trump, ele se comprometeu a ajudar os Estados Unidos a abrir de navegação internacional, como o Estreito de Hormuz, que é justamente uma crítica que o Trump tinha ao Keir Starmer, dizendo que o Keir Starmer não lembrava em nada o Churchill, o grande líder do Reino Unido na Segunda Guerra Mundial, combatendo os nazistas. Ele se comprometeu a ajudar a reabrir vias de navegação. Agora, para conseguir tudo isso, ele vai precisar, primeiro, de alguma legitimidade, né? Porque ele está herdando a maioria de 2024, né? O Burnham governa ancorado na esmagadora maioria parlamentar que o Partido Trabalhista conquistou nas eleições gerais de julho de 2024 sobre o Keir Starmer. E, constitucionalmente, o mandato do partido vai até 2029, então ele não vai precisar negociar essa coalizão para aprovar leis, mas ele vai precisar convencer tanto a base dele quanto a população, e ele precisa ter essa legitimidade, já que ele acabou chegando ao poder sem competidores dentro do partido. E tem um último ponto, que é o choque entre a expansão de gastos e a fragilidade dos títulos da dívida pública do Reino Unido, né? Então, esse é o ponto mais crítico. O mercado financeiro está observando o que ele está fazendo desde ontem, né? E essas propostas de reindustrialização e de habitação colidem frontalmente com a memória recente do colapso que teve no governo da Liz Truss em 2022 por conta da atual fragilidade fiscal do Reino Unido, Débora.
Muitos desafios pela frente. Já já, o Mundo em Meia Hora estará de volta com Ariel Palacios, diretamente de Buenos Aires.
O Mundo em Meia Hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries, com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação: Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovici. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em dois horários, de manhã, no Jornal da CBN e no fim do dia, no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. E uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
Já sabe com antecedência que vai estar fora da cidade onde você vota no dia da eleição? Se a viagem for dentro do Brasil, você pode solicitar o voto em trânsito. O pedido deve ser feito de 20 de julho a 20 de agosto pelo site do TRE-RJ para quem tem biometria cadastrada ou em qualquer zona eleitoral. A modalidade estará disponível nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitoras e eleitores em locais definidos pela Justiça Eleitoral. Saiba mais em www.tre-rj.jus.br. Eleições 2026. Voto na democracia.
O Mundo em Meia Hora.
O Mundo em Meia Hora está de volta. Eu sou Débora Freitas e estarei por aqui nas férias de Fernando Andrade. Ariel, hoje a gente vai falar de Nicarágua, um país que já vinha sendo lido como uma ditadura. Daniel Ortega está no poder há quase 20 anos, mas ao que parece agora é oficial à medida que Ortega declarou que o país não terá mais eleições, né?
Pois é, Daniel Ortega é ditador de fato desde 2018, quando iniciou uma ofensiva autoritária, colocando na cadeia opositores em grandes quantidades, milhares de pessoas tiveram que partir para o exílio, censurou e fechou os jornais, entre várias outras medidas. E isso só foi aumentando com o passar dos anos. Só que a diferença agora é que já era um ditador de fato, mas como tantas outras ditaduras que às vezes fazem simulações de eleições, como fazia, por exemplo, o ditador de direita Alfredo Stroessner no Paraguai, durante 35 anos, não é que ele simulava eleições até com a participação de opositores que eram inofensivos para ele, ou no caso de Nicolás Maduro, que também fez várias eleições também fraudulentas, só para simular que havia alguma espécie de esquema supostamente democrático. Ortega fazia a mesma coisa e agora ele deve ter considerado já que não era necessário toda essa pantomima, não é? E já diretamente disse a seguinte frase, abre aspas, não teremos mais eleições, fecha aspas. Não é? Ou seja, agora oficialmente é uma ditadura, já era uma ditadura, agora o próprio Ortega formaliza essa situação. Muitos líderes na região que simpatizam, não necessariamente alinhados com Ortega, mas que simpatizavam, que eram condescendentes com Ortega, agora não terão mais nenhuma espécie de argumento para dizer que aquilo não é uma ditadura. Seria o fim da picada se ainda continuasse a tentar argumentar o contrário. Mas, enfim, o fato é que também Ortega disse, abre aspas, esqueçam, aqui não haverá mais eleições, para que por esse caminho a oposição tente tomar o governo, tente tomar o poder, fecha aspas, e disse que o parlamento, que é totalmente controlado por ele, vai aprovar leis que ergam um muro, essa foi a expressão que usou, contra partidos que pretendam disputar eleições. É bastante interessante a trajetória do ponto de vista histórico de Ortega, porque em 79 ele foi um dos vários líderes da Revolução Sandinista que derrubaram o ditador de direita Anastácio Somoza. Mas agora o derrubado e o derrubador se parecem muito, tanto que nos últimos anos, nas marchas de protesto, especialmente em 2018, 2019, nos últimos anos ocorreram pouquíssimas, porque todo mundo tem muito medo da fortíssima repressão policial, tanto por parte da polícia de Ortega, quanto por parte dos grupos paramilitares, as milícias de Ortega e também o exército, que acabou entrando no esquema repressivo. Mas o grito das pessoas era Somoza Ortega são a mesma coisa, Somoza Ortega são a mesma coisa, ou seja, mostrando que o antigo ditador e o atual são muito parecidos, como costuma acontecer em muitos casos, não é? Então, temos esse cenário no qual a Nicarágua agora já passa a ser formalmente uma ditadura.
E como é que foi essa trajetória, Ariel, de Ortega rumo ao autoritarismo? Quer dizer, como é que ele passou do revolucionário romântico, como você nos trouxe aí, para essa situação de agora, para um ditador?
É também bastante peculiar, não é? Como às vezes as revoluções, nem sempre, mas muitas vezes as revoluções acabam perdendo essa aura que tinham no início. E no caso da Revolução Nicaragüense, tinha bem essa aura. Havia poetas que eram revolucionários, como Ernesto Cardenal, um clérigo católico que participou da Revolução e depois foi colocado de lado, se tornou um crítico, sofreu pressões do próprio Ortega. Havia toda uma expectativa muito grande, muito positiva, quando a guerrilha sandinista combateu o ditador Anastácio Somoza, que era já o terceiro ditador da família Somoza, primeiro havia sido seu pai, depois seu irmão, depois dele próprio, e quando em 79 derrubaram o regime, depois de uma guerra civil sangrenta. Aí Ortega, havia um grupo de pessoas que eram os líderes, e decidiram colocar Ortega como o comandante da junta de governo. Então ele se tornou presidente da junta de governo de reconstrução nacional da República da Nicarágua. Ele não era das figuras mais importantes, seu irmão mais novo, Humberto Ortega, inclusive, era uma figura muito mais importante na cúpula sandinista, mas o irmão tinha atritos com outro dos líderes da Revolução Sandinista, que era o Eden Pastora, o comandante Cero, outro com o Hugo Torres, que era o comandante um, então decidiram, como consenso, colocar alguém que era considerado inofensivo, entre aspas, e aí colocaram o Ortega no comando formal do governo provisório, né? E isso foi até 85. Em 85 foram feitas eleições democráticas, ele se tornou presidente pela via das urnas. Em 90 tentou ser eleito, não conseguiu, foi derrotado por Violeta Chamorro, a primeira presidente mulher ali do país. Tentou várias vezes voltar ao cargo, não conseguia, até que depois fez um acordo com o direitista alemã. Houve um pacto entre os dois, não é? Inclusive para que um presidente pudesse ser eleito. Em vez de... Bom, a Nicarágua já não tinha um sistema de 50% mais um dos votos. Tinha um sistema que era de 45% mais um dos votos. E aí, com esse acordo, passou a 35%. Então, Ortega venceu com 38% e aí voltou ao poder. Já havia uma maracutaia ali. Em 2013, Ortega acabou com o sistema de segundo turno. Em 2016, por intermédio da justiça, conseguiu anular a candidatura do principal candidato da oposição. Também proibiu que observadores independentes pudessem verificar a transparência das eleições presidenciais. Colocou a sua própria mulher, Rosário Murillo, como candidata a vice-presidente. Foi a primeira vez que isso acontecia desde que o argentino Juan Domingo Perón havia colocado sua terceira esposa, Isabelita Perón, como sua candidata a vice em 73. Isso me refiro em pessoas que fizessem essa jogada com chances eleitorais, evidentemente, né? E aí Ortega foi eleito no que chamavam de do um virato, ou seja, um governo com duas pessoas de poder similar, ou um poder bicéfalo. E dentro dessa entrada do autoritarismo de Ortega teve um papel nada revolucionário e, melhor dito, diria assim, conservador, porque impediu todo tipo de leis de legalização do aborto, inclusive o terapêutico. A Nicarágua tem uma das leis mais draconianas em relação às mulheres que abortam no continente. Passou a usar o slogan cristão, socialista e solidário, não é? Fez as pazes com setores antissandinistas, toda uma coisa bastante peculiar, e com vieses até místicos, porque, por exemplo, Rosário Murillo, a sua esposa, aparece quase todos os dias, há muitos anos, ao vivo nos quatro canais de TV que são da propriedade de seus filhos, citando a Virgem Maria, realizando fervorosas orações para a nação, dando a lista dos santos católicos do dia. Enfim, e a partir de 2018 começou essa ofensiva cada vez mais autoritária, com a proibição das mais variadas organizações, ONGs, no país, desde organizações de defesa dos direitos humanos, de liberdade de imprensa, o que seria o mais óbvio na mira de ditadores, mas também, por exemplo, grupos feministas, porque há um componente machista imenso, misógino, no regime nicaragüense, também contra todo tipo de organização LGBTQIA+, também contra camponeses que haviam sido os seus apoiadores durante os tempos da guerrilha, nos anos 70, confiscou terras que ele próprio havia distribuído para camponeses e, além disso, chegou ao ponto de uma paranoia, ordenar o fechamento dos escoteiros, porque achava que os escoteiros eram subversivos, da Academia Nicaragüense de Letras, porque todos os senhores lá, septuagenários, octogenários, que lá se reuniam, eram considerados por ele subversivos. Também fechou os escoteiros. Ele próprio havia sido um escoteiro, Ortega, na sua juventude, e além da associação de pediatras e ginecologistas. Então, tudo isso, esse pacote de paranoia, de repressão que tomou conta da Nicarágua.
A gente está falando de uma ditadura familiar, né, Ariel? E agora a Rosário é co-presidente. O que isso significa?
Co-presidente é um cargo totalmente inédito na América Latina dos tempos modernos. Não é? São dois presidentes com o mesmo poder. Inclusive, há outra peculiaridade. Quando Ortega apresentou Rosário Murillo anos atrás como sua candidata a vice, a lei da Nicarágua proibia que parentes dos presidentes assumissem o cargo de vice. Só que aí Ortega disse que Rosário não era sua esposa. Perdão, que Rosário era sua esposa, mas ser esposa não era parente. E com esse argumento, os juízes acataram, amigos de Ortega acataram a designação dela como candidata a vice, com esse argumento de que esposa não é parente, já que a lei proibia parentes, não é? Depois disso, ela começou a ficar muito mais claro que o verdadeiro poder dentro da dupla, Ortega, está cada vez mais envelhecido, ela é um pouco mais nova do que ele, não tanto, mas ela é muito mais ativa e já se está preparando algo como uma espécie de dinastia por intermédio dos diversos filhos que tem, que possuem grandes empresas dentro da Nicarágua, como canais de TV, investimentos na área petrolífera. Um dos potenciais herdeiros é Laureano, que é o filho cantor de ópera bem desafinado, para os quais os ministros aplaudem para não terem problemas com um pai poderoso. Outra filha é Camila, que queria ser de todo jeito Miss Nicarágua, mas não conseguiu o título, porque o pai ainda não estava no poder de volta. Enfim, é uma família que está ali enraizada no poder. O consogro de Ortega é o chefe da polícia, por exemplo. Então, há todo um cenário de não só de nepotismo explícito, mas também de autoritarismo, que o próprio Papa Francisco, em 2023, chamou Ortega de ditador grosseiro e o comparou a Joseph Stalin na União Soviética e Adolf Hitler na Alemanha nazista. E Ortega rompeu relações com o Vaticano, expulsou o Núncio Apostólico, proibiu as procissões de Semana Santa, enquanto ao mesmo tempo se aproximava de pastores evangélicos, aos quais doou terrenos e construiu igrejas, templos para alguns pastores evangélicos. Então, é toda uma... Inaugurou, inclusive, há 4 anos, um monumento à Bíblia, com a presença de lideranças evangélicas, doou 190 terrenos para a construção de templos. Então, há toda um esquema de Ortega de se aferrar ao poder e já preparar a sua sucessão dentro de um esquema puramente familiar.
Ariel Palacios, muito obrigada e até a próxima.
Muito obrigado a todos e boa semana.
Professor, muito obrigada pela conversa, um prazer tê-lo conosco.
Prazer foi meu.
Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais, Vitélio Brustolin. Também participaram do Mundo em Meia Hora de hoje, Wendry Starles, Ellen Menezes, Cláudio Antônio, Bruno Carvalho e Luiz Rodrigues. Muito obrigada pela companhia, até a próxima.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos repórteres estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país, além de entrevistas e matérias especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, a partir das 3 da tarde. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Feira, 22 de julho de 2026. Entra em vigor hoje o novo tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. As tarifas de 25% passam a ser aplicadas após uma investigação que durou 1 ano. O governo de Donald Trump acusa o Brasil de impor barreiras ao etanol norte-americano, favorecer o PIX em detrimento de operadoras americanas de cartões de crédito e falhar na fiscalização do desmatamento legal na Amazônia. Nesta terça-feira, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o Brasil sempre vai buscar negociar com os Estados Unidos para resolver a crise entre os dois países. Alckmin disse que a ideia do governo para resolver o impasse não é a retaliação. O vice-presidente deu a declaração após a primeira rodada de reuniões com os setores atingidos pela decisão da Casa Branca. A senadora Tereza Cristina, do PP, negou o convite para ser candidata a vice-presidente na chapa do senador Flávio Bolsonaro, do PL. A informação é do presidente da sigla, Valdemar Costa Neto. O pré-candidato busca uma vice em um partido do Centrão, como União Brasil, o PP ou Republicanos. Mas até agora não teve sucesso. A senadora tem o projeto de disputar a presidência do Senado no ano que vem. A final da Copa do Mundo se tornou a partida de futebol mais assistida da história dos Estados Unidos. Segundo a revista The Hollywood Reporter, o jogo teve 60 milhões de espectadores nas três plataformas que transmitiam a decisão. O número é quase o dobro do pico de audiência nas finais da NBA. O quinto jogo da série entre Knicks e Spurs foi assistido por 33 milhões de pessoas, maior audiência de uma final da Liga desde 1998. No horário de Brasília, 12:04.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
5 minutos desta quarta-feira, hoje é 22 de julho de 2026. Muito bom dia. Obrigado a você que nos faz companhia aqui na CBN, em todo o Brasil, em diversas partes do mundo. Começa aqui o CBN Madrugada, produção da Karina Almeida. Trabalhos técnicos comigo aqui, Ricardo Garcia. E nós vamos juntos até as 5 horas da manhã com muita informação, muita prestação de serviço. Daqui a pouquinho, a partir da 12:30, hoje estamos no plano B, né, Ricardo Garcia? Então, depois da 12:30, do repórter CBN da 12:30, é que a gente faz aquela abertura com a participação da reportagem, com os principais destaques do dia, quando estivermos com toda a rede reunida. Por enquanto, São Paulo está com a Voz do Brasil, então, portanto, 12:30, a gente faz aquela abertura com a participação da reportagem. Uma terça-feira, mais ou menos, né, de notícias, né? Hoje não é daqueles dias que a gente tem muita notícia, Brasília está um pouco mais devagar, mas o Flávio Bolsonaro movimentou o noticiário político ao reunir representantes de quase 50 países. Olha só, hein? Tá? O pai dele fazendo escola, né? Porque o Flávio Bolsonaro simplesmente espalhou informações falsas sobre as urnas eletrônicas durante evento com diplomatas em Brasília. A gente vai tratar disso, é claro. Vamos falar do dia aí dos pré-candidatos à presidência, né? O Renan Santos, do Missão, está querendo acabar com as cotas nas universidades. O Zema diz que não fez nenhum convite para Michele Bolsonaro para ser vice dele. Vamos falar também do presidente Lula, que depois que finalmente o PT definiu um candidato a governador, que será o ex-ministro Patrus Ananias, Lula, é claro, já está programando uma viagem a Minas Gerais, estado importantíssimo, né? Nas últimas eleições, quem ganhou em Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral, depois de São Paulo, ganhou a eleição. Vamos falar também, tem uma reportagem muito interessante do Luiz Fernando Figliage, da Karina Almeida, falando aí de denúncias de maus tratos contra crianças e adolescentes. São números simplesmente inaceitáveis, inaceitáveis. A cada 3 minutos há uma denúncia de maus tratos contra crianças e adolescentes, e o Figliage e a Karina Almeida trazem para a gente essa reportagem. Tudo isso e muito mais daqui a pouco, a partir da 12:30. Lembrando que a gente vai representar também nesta quarta-feira, aqui no CBN Madrugada, o Jornal da CBN começou nessa terça a série 50 Debates para o Brasil. Muito interessante. Ao longo das próximas semanas até a eleição, cada dia um assunto. E nesta terça foi a escala 6x1. Milton Jung, Cássia Godoy falando com especialistas, sempre trazendo várias visões sobre o mesmo assunto, para que você, eleitor, você ouvinte, possa tomar as suas decisões na hora que chegar lá na urna, da melhor forma possível, com todas as informações sobre os principais assuntos que estarão em debate nestas eleições. Agora a gente vai abrir espaço para Tânia Morales e uma convidada especial, em uma entrevista muito interessante. A gente sempre fala de finanças pessoais aqui, não é, Ricardo Garcia? E o assunto é esse, hein?
Agora temos a nossa entrevistada. É, nós estamos com a escritora, a Maria Luísa Lira, que é conhecida como Malu Finanças. Ela começou a carreira como escritora aos 11 anos, lançando o livro Finanças para Crianças. E aí fez um grande sucesso, lançou outros livros sobre o mesmo tema, né, sobre finanças, mas aí, enfim, com muita criatividade, depois a gente vai falar sobre tudo isso. E agora, aos 16 anos, ela volta ao primeiro livro numa nova edição, uma edição atualizada, com outro título, o título Finanças Desde Cedo, Além do Presente, Malu Finanças. Bem-vinda, boa noite.
Ai, muito obrigada, imensa honra de estar aqui e muito animada para o nosso papo de hoje.
Ah, que bom. Eu queria começar, antes de chegarmos no livro novo, falar da sua trajetória, né, para quem não conhece. Porque você começou muito novinha, você tinha 11 anos, quando você lançou Finanças para Crianças, Além da Mesada. Como tudo começou? Como é que você, com essa idade, já tinha interesse por finanças, Malu?
É sempre muito engraçado contar essa história, porque eu publiquei meu primeiro livro foi com 11, mas eu comecei a falar de finanças foi com 9, que foi bem na época que eu tinha me mudado para Manaus, que eu nasci no interior do Amazonas, em um município chamado de Apuí, e quando eu me mudei para Manaus com 8 anos, eu comecei a ter um acesso maior à internet. E eu sempre fui uma criança muito ambiciosa, com muitos sonhos, sempre tive essa vontade de viajar, e é até engraçado lembrar que como eu tinha essa ideia na minha cabeça que eu queria ajudar as pessoas, impactar de alguma maneira. E quando eu vim para Manaus e eu comecei a ter esse acesso, eu lembro que eu pesquisava como ficar rico, rica em uma semana. Descobri que não era possível. Infelizmente, não é possível. Independente do que os jogos da Beth falem para vocês, não dá. Mas foi muito bom que, a partir disso, eu descobri o que era educação financeira. E quanto mais eu aprendia sobre esse assunto, primeiro através da internet, depois através de livros que eu comecei a pesquisar, que comecei a adquirir, para entender melhor desse mundo das finanças, porque eu podia não saber naquela época o que eu queria ser quando eu crescesse. Mas eu sabia que se eu quisesse ter uma boa vida, eu ia ter que aprender a usar bem o meu dinheiro. Então, eu comecei a aprender de finanças justamente por essa ideia que todo mundo ia ter que aprender a usar o dinheiro. Só que quanto mais eu aprendia sobre isso, mais eu via que os meus colegas não entendiam sobre o assunto e não achavam que era importante as crianças da minha idade. E a maioria dos adultos que eu conhecia também diziam isso, que é um assunto que pode ser deixado para depois. E foi assim que com 9 eu comecei a criar conteúdos com uma criança para outras crianças para falar sobre finanças. No início, meu principal objetivo era levar isso para minha sala, mas depois foi crescendo, comecei a participar de alguns eventos aqui em Manaus, tive a oportunidade de conhecer uma editora em um evento que eu fui convidada lá para São Paulo, primeira vez que eu fui para São Paulo, inclusive, e a partir disso é que surgiu meu primeiro livro, que manteve o mesmo propósito dos meus vídeos, causar essa transformação através da educação financeira, e é o propósito que se mantém. Todos os livros que eu escrevi depois desse primeiro, desse novo lançamento e no meu programa de ensino, que traz todas essas obras para dentro da sala de aula.
Vocês não estão entendendo, a Malu criou um programa de ensino. Como assim? De finanças nas escolas, né? De uma abordagem pedagógica desse tema. Mas aí você, como é? Você produz material pedagógico sobre esse assunto?
Exatamente. Na realidade, não sou eu. Eu escrevi todos os meus livros e a partir desses livros eu tenho uma equipe pedagógica que faz tanto os materiais quanto o acompanhamento depois desse programa de ensino. Então, são todos os coordenadores que produzem esses materiais, os planos de aula, os projetos que as escolas podem fazer. E hoje já está presente em mais de 200 instituições de ensino. E, sinceramente, é um dos trabalhos que eu mais tenho orgulho da minha vida, porque a educação, independente de como a gente veja que está sendo desvalorizada nos dias de hoje, é a base da nossa sociedade. E eu sinto que, mesmo em todas as mudanças do mercado de trabalho que a gente está tendo, a educação permanece e se transforma. E ter esse trabalho tão essencial, que é a educação financeira, que independente dos trabalhos, todo mundo vai ter que aprender a usar o dinheiro, é algo muito lindo, principalmente considerando o papel que a educação teve na vida da minha família. Meu pai, ele era um professor de matemática lá em Apuí, minha avó era professora. Então, poder agora estar também agregando para todo esse processo educacional do meu Amazonas, do nosso Brasil, é um grande privilégio e honra mesmo.
Que linda, Malu, como se articulada, que maravilhosa. É, você tem 16 anos, é isso mesmo, você não está me enganando?
Por quê? Parece mais velha.
Não, você fala com muita propriedade. E você tem um. Você criou, você é uma empresária. Nesse intervalo, você lançou uma coleção de adaptação das histórias dos contos de fadas, né? Para o universo das finanças, que é muito criativo. Como é que foi isso?
Ai, sim, essa foi uma das coleções que eu fiz. Inclusive, eu fico muito feliz com ela, porque desde pequeno sempre gostei da ideia de releituras. Pegar uma história que todo mundo conhece, mas mudar alguma coisa, uma característica de um personagem, ou mudá-la completamente para trazer outra lição. Então, eu sempre gostei muito de Ever After High, eu adoro esse desenho. E eu tinha até um livro que me inspirou muito para fazer isso, que era Chapeuzinho de Todas as Cores. E a partir dessa ideia de pegar os contos de fadas e trazer para que as crianças, os leitores possam aprender a ter o seu final feliz e rico para sempre, é que surgiu os contos milionários. E é até engraçado, porque na realidade, a história desses livros surgiu antes do meu primeiro livro, que a Chapéus, não foi dois na realidade só, que foi da Cinderela Empreendedora e dos Três Porquinhos Investidores. Porque antes de eu escrever o meu primeiro livro, eu tinha feito dois vídeos pro meu Instagram falando dessas histórias que eu tinha criado. Só conteúdo mesmo. E a minha mãe que deu a ideia, na realidade, de eu pegar essas histórias e transformar em um livro, uma coleção mesmo. Então, depois desse, de ter escrito esses dois, comecei a pensar em outros títulos, comecei a brincar com os nomes. Então, Pinóquio, Mentira, Mentiras, o que a gente conta de Mentiras do Dinheiro? Pinóquio e as Crenças do Dinheiro, Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinho no Vermelho, olha. João e o Pé de Feijão, João e o Pé da Riqueza. Então, foi uma experiência bem divertida.
Ah, que maravilhosa, depois eu quero saber mais. Mas vamos então para o livro novo, né? É, que é o livro, eu ia falar, Finanças para Crianças Além da Mesada. Esse é o primeiro, né? Agora é o novo título, é Finanças Desde Cedo, Além do Presente. Como é que foi? Você voltou lá para o primeiro livro e trouxe com atualizações para os dias de hoje, é isso?
Sempre tive vontade de. Quando eu publiquei o livro, eu sabia que daqui a alguns anos, porque eu tinha 11 anos na época, então eu já tinha essa consciência que daqui a alguns anos ia mudar alguma coisa, não sabia o quê, mas que eu ia crescer, amadurecer, porque o tempo faz isso com a gente. Então eu sempre soube que eu ia querer lançar uma segunda edição, que nem do Pai Rico e Pai Pobre, tem várias. Se você for ver as edições atuais, elas têm várias partes escritas de atualizações. Eu sempre achei muito interessante essa ideia de uma obra ir crescendo com o autor. Então foi muito legal poder revisitar esse livro. E até esse ano, esses dias que eu reparei, o meu primeiro livro, ele foi publicado em um ano de Copa, e a segunda edição veio em ano de Copa de novo.
Olha só!
Então,
nem foi pensado, né?
Nem foi pensado. E
o que mudou?
Eu vejo que eu vejo que o que continuou, eu acho que essa parte mais importante, foi o propósito, causar esse impacto através da educação financeira e usar da minha história uma maneira das pessoas refletirem o papel do dinheiro na história delas. Há 4 anos atrás, os problemas das bets, dos jogos de apostas, não era tão grande quanto temos hoje. Então, essa foi uma parte muito interessante de colocar no livro. E eu sinto que a principal coisa, na realidade, que mudou foi muito da minha metodologia, que ela se expandiu muito na parte de você. Você precisa entender o valor do seu dinheiro, cuidar dele, mas você precisa também, é o que eu vejo, o problema do brasileiro não é que ele não sabe fazer conta. Inclusive, muita gente usa aplicativo, a gente tem os bancos digitais que conseguem acompanhar direitinho os gastos, não é questão de não conseguir fazer conta. Porque se a gente for parar para analisar, a matemática do dinheiro é simples. Você ganha o dinheiro, gasta menos do que ganha, guarda e investe diferença. O problema é a parte do que a gente acredita para que esse dinheiro serve. Tem gente que acredita que é só para gastar, que só pode ter as coisas se parcelar, que nunca vai conseguir crescer na vida. Então é melhor tentar a sorte no jogo do tigrinho, porque ele por si próprio não tem a capacidade para crescer. Então eu sinto que nesse livro eu busquei muito me aprofundar nisso. O valor do dinheiro, mas o valor que a gente tem como ser humano, que a gente não é definido por quanto a gente tem ou pelas oportunidades que a gente tem, mas como a gente decide escrever a nossa história a partir desse momento. E aí até brinco com essa parte de ser escritora, que a gente precisa escrever a nossa história junto com o dinheiro. Ele não é o vilão, o dinheiro. Ele também não é o herói. Ele é um ajudante para a nossa jornada. E os valores para a nossa vida, como a gente quer que essa jornada seja. Então, foi muito legal. E outra coisa que eu gostei muito foi o último capítulo, que no primeiro livro eu trouxe histórias de pessoas que admirava, mas aqui eu pude me aprofundar na minha história e usá-la como reflexo, porque eu vejo que muitas crianças e jovens, principalmente das escolas aqui do Amazonas, nos municípios que eu visito, eles se inspiram muito na minha história, pelo fato de ser parecido com a deles. Uma menina que veio do interior do Amazonas, e é muito doido que eu pude agora, esses 4 anos depois, juntar um montão de vivências que eu tive, como eu, quando eu morava